Passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou o Thiago Medeiros e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados. Aqui nós apresentamos um resumo do debate promovido todo mês pela bancada feminina no Congresso Nacional. O tema do programa de hoje é gravidez na adolescência.
Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo.
As estatísticas mostram que não há um decréscimo na quantidade de meninas adolescentes que engravidam a cada ano. No mundo, 1 bilhão e 800 milhões de meninas entre 10 e 24 anos são mães, um número nunca visto. O Brasil tem a sétima maior população de jovens mães. São 51 milhões de mães em idade abaixo dos 24 anos. Na América Latina e Caribe, a cada 5 mulheres, uma será mãe na adolescência. No Brasil, que fatores contribuem para essa realidade? Como evitar que meninas, ainda crianças ou mesmo jovens, tenham uma gravidez precoce e indesejada? De quem é essa responsabilidade? E como interferir nesse contexto? Essas são as perguntas que o debate buscou responder. Na opinião inicial da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, a sociedade precisa primeiro reconhecer uma responsabilidade coletiva.
Primeiro é discutir com bastante abertura no colégio, na escola, assim como você preparar as famílias também para dialogar em relação a essa questão, porque a adolescência talvez seja a fase mais complexa da humanidade, para meninos e para meninas, porque é um período de transição, onde as modificações fisiológicas e psicológicas elas são profundas, e se não tiver um bom acompanhamento, uma boa assistência, a tendência é que haja nesse período a manifestação de problemas, como é o caso da gravidez na adolescência. Óbvio que quanto mais vulnerável for a família da jovem, maior a possibilidade de ela engravidar, não é?
Numa comparação com os países do Cone Sul, nossos vizinhos de fronteira, o Brasil chegou no ano 2000 com o maior número de meninas grávidas precocemente. Mas de lá para cá, o país começou a registrar uma queda constante nesses números. No entanto, uma faixa etária ainda é preocupante, a de 10 a 14 anos de idade, principalmente em cidades do Norte e Nordeste. Além de ser uma idade muito baixa para a maternidade, muitas meninas nessa faixa têm a gravidez relacionada à violência sexual. A consultora sobre população das Nações Unidas, Ana Cunha, é a primeira a falar sobre a relação entre gravidez precoce e contexto social.
É um tema de iniquidades e é um tema que afeta principalmente as mulheres dos grupos sociais em situação de maior vulnerabilidade social. Isso não só no Brasil, isso também na América Latina e Caribe tem o mesmo padrão dessas desigualdades, tanto regionais, territoriais, étnicas, culturais, econômicas e educacionais. A gravidez na adolescência, ela tende a reforçar o círculo vicioso da pobreza e dos resultados de saúde.
O comportamento de risco é uma combinação de pouca estrutura familiar, distanciamento do sistema educacional e pouco ou nenhum acesso ao sistema de saúde. Essa conclusão está em dados trazidos pelo ginecologista Luiz Carlos Sakamoto. Ele coordena um projeto chamado Gravios, no Hospital Pérola Bainton de São Paulo, referência no atendimento à mulher. Ele informa que em 2012, quase 600 mil crianças nasceram de mães adolescentes.
E por que elas engravidam, né? Porque nos últimos anos, cada vez mais cedo, essas jovens estão iniciando suas atividades sexuais. Um quarto das adolescentes já tiveram a sua atividade sexual iniciada antes dos 15 anos de idade. 20% dessas adolescentes já tiveram pelo menos um filho. E adolescentes entre 10 e 17 anos que já tiveram filhos, 75% não estudam. Quase 60% não estudam e nem trabalham. Aquelas que ainda não tiveram filhos, 6% não estudam.
Com a família desagregada, longe do atendimento jurídico e social do poder público, a adolescente grávida se sente isolada e tenta resolver a situação muitas vezes de forma traumática. Walter Gomes, da Coordenadoria de Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, convive com situações em que jovens se escondem da família, procuram um aborto clandestino ou ficam vulneráveis a ofertas ilegais para a adoção. Ele relata a história de uma jovem de 16 anos que chegou à beira do desespero até descobrir o serviço oferecido por um programa de acompanhamento gestante do Tribunal do DF.
Ela tinha sido vítima de abuso sexual no âmbito familiar. O pai estava preso em razão do cometimento de diversos delitos. A mãe era dependente etílica. Ela não estava conseguindo ser atendida no posto de saúde próximo à sua residência. Ela estava já fora do ambiente escolar. Ela já tinha passado por uma outra situação gestacional, acabou optando pelo abortamento clandestino. Ela entrou numa espiral depressiva, estava pensando em optar novamente por um segundo aborto, mas ela soube que havia sido divulgado a existência de um programa voltado exatamente para mães ou gestantes que tentavam entregar o filho para adoção. E era um programa conduzido pela justiça.
O acolhimento da gravidez de uma adolescente depende das políticas públicas voltadas às mulheres. Esse alcance é um desafio no Brasil, especialmente pelo território diverso e extenso do país. Esther Vilela, coordenadora-geral da Saúde das Mulheres do Ministério da Saúde, destaca uma das estratégias de prevenção adotadas pelo poder público, que, apesar das divergências, é reconhecida como um avanço: a compra centralizada de métodos contraceptivos.
Isso é tido como um avanço, já que a compra centralizada, apesar de todos os desafios que é você comprar para um Brasil, os 8 métodos que o SUS dispõe para as mulheres, ele de certa forma supera alguns julgamentos para comprar ou não os métodos. Ou seja, é uma tarefa para garantir o acesso da população aos métodos contraceptivos. Em regiões distantes, em mulheres do campo, floresta, águas, quilombolas, né, população de rua, nós sabemos ainda dos desafios que a sociedade brasileira tem que superar para garantir os métodos contraceptivos e aqui especialmente a questão dos adolescentes.
Esther Vilela acredita que oferecer métodos contraceptivos eficazes para as adolescentes é um caminho que respeita a individualidade e evita as verdadeiras tragédias a que são submetidas as jovens que não têm um ambiente adequado para fazer suas escolhas.
Adolescente pode engravidar? Pode, desde que ela engravide porque ela quer, porque é um desejo dela. E nós sabemos que as diferenças regionais, a perspectiva de vida, o acesso a outras alternativas que não seja engravidar aos 16 anos, isso aí nós precisamos trabalhar a nível de sociedade maior.
E qual a importância do adolescente na estrutura social de um país? Como oferecer condições favoráveis à fase mais complexa do desenvolvimento humano? A representante da Organização Pan-Americana de Saúde, Aide Padilha, relata que todos os países no mundo estão em fase de transição populacional. No Brasil, esse processo está acelerado, com o aumento do número de idosos e diminuição da quantidade de crianças. Ela destaca que a atenção correta aos anos da adolescência tem reflexo direto no desenvolvimento econômico e social de um país. A ID faz uma reflexão para o que está acontecendo no Brasil, com a falta de estrutura de atendimento para os jovens.
Brasil 2020 vai ter mais pessoas idosas acima de 64 anos que meninos menores de 5 anos. Se um país tem problema de educação, tem problema de desenvolvimento social, econômico, cultural. Temos que trabalhar muito a promoção e prevenção. A promoção da saúde e prevenção da enfermidade. Porque o adolescente, como dizemos, é pilar global para o desenvolvimento social e econômico de um país. Se está com saúde, se está doente, muito mais caro.
Tereza de Lamari, coordenadora de saúde do adolescente do Ministério da Saúde, defende uma reflexão positiva sobre o período da adolescência, que, segundo ela, é muitas vezes mal visto pela sociedade.
Adolescentes são indivíduos com potencial enorme. No entanto, a gente ainda escuta muito dizer que os adolescentes são aborrecentes, né? Que é uma população complicada, que engravidam, sabem dos métodos, mas engravidam, meio irresponsáveis, né? Quer dizer, ainda tem uma visão bastante equivocada, bastante preconceituosa dessa população, o que acaba dificultando, né? E criando muitos obstáculos para o acesso à saúde, como muito bem foi colocado aqui.
Tereza de Lamari também cobra da sociedade e do Estado o amparo necessário para permitir que jovens, meninos e meninas, atravessem essa transformação individual e social que vai muito além da sexualidade.
Passam, né, a ter um desenvolvimento caracterizado por múltiplas transformações físicas e psicológicas. Para a OMS é considerado de 10 até 20 anos incompletos. Então isso é muito importante para a gente entender os vários momentos que essa adolescência vive. É o momento da formação da identidade, da autonomia, e muitas vezes essa autonomia é relativa, ela não é 100%, porque esse indivíduo está em crescimento. Surgem muitas dúvidas, está crescendo, ele está vendo objetivamente no dia a dia que ele está mudando, e aparecem outras questões relacionadas à sua sexualidade, especialmente o desejo, o interesse pelo outro, e que nesse momento é fundamental o apoio da família, o apoio da escola, né? Então, garantir ambientes protetores para esse adolescente é muito importante.
Em busca dessa proteção, outros programas vêm em auxílio das jovens grávidas. Cidadania dos Adolescentes é uma iniciativa do Unicef, braço da ONU mais conhecido por projetos voltados à primeira infância. Gabriela Mora, representante do Unicef no Brasil, traz um componente imprescindível para conseguir alcançar meninas em situação de desamparo na gravidez.
Eu gostaria de trazer a voz dos adolescentes da maneira como a gente vem escutando em oficinas, trazendo para audiências públicas. Recentemente, agora em novembro de 2015, o Unicef e o UNFPA fizeram uma oficina sobre gravidez na adolescência para entender esse fenômeno sob o ponto de vista de especialistas, e principalmente dessas meninas e alguns meninos, para ajudar a gente a refletir na maneira como o Estado, a sociedade e a família têm contribuído ou não, né, para o desenvolvimento desse ciclo de vida.
E para ouvir essas vozes, Gabriela Mora vai interpretar aqui algumas opiniões colhidas pelo programa Cidadania dos Adolescentes da Unicef.
Eu não quero que vocês nos vejam só pela barriga. Somos grávidas, mas somos mulheres. O que nós queremos? Respeito. Eu lembro que foi na quinta série que eu tive uma aula que explicou sobre DST e eu tinha que usar o preservativo, mas não ensinou como usar. Hoje em dia, ainda tem muito preconceito. Queremos homens mais presentes e mais responsáveis na gravidez. Geralmente a gente chega nos postos de saúde e é visto como uma doença, por sermos adolescentes e estarmos grávidas. Tem que ver o nosso interior, tem amor, tem carinho, mas também tem sentimento de tristeza, de revolta, tristeza pela família não aceitar, mas o sentimento de não fazer o que a nossa família fez com a gente, mas cuidar do nosso filho, por mais difícil que seja.
Com essas falas, encerramos o Pautas Femininas de hoje. O tema desta edição foi Gravidez na Adolescência. O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado, em parceria com o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados. Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site www.senado.leg.br/procuradoria. O programa de hoje teve produção de Samara Sadek e Ramila Moura e trabalhos técnicos de Cristiane Melo. Obrigado a você pela sintonia e até o próximo programa.